que adianta um beijo de boi? Se as bocas se tocam, mas não se sentem. Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular. Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar. Eu tô com saudade.
O som que domina é uma festa.
Eu excluí dos meus stories no dia seguinte. Tomara que ninguém tenha tirado print. Tô olhando o saldo da conta e pensando, cacete, gastei como se não houvesse amanhã mais cedo. Nós é mestre em beber, nós dá aula em luxar. O juízo nós tem, só que não quer usar. Saí pra vaca bebo, que atrapalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pro amigo pedindo dinheiro, liga pra esse querendo da onda. Aí é loucura, aí é loucura. Dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pro amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo a onda. Aí é loucura, aí é loucura. Bora interação.
Mamadão Cuiabana.
Nós é mestre em dever, nós dá aula em luxar. O juízo nós tem, só que não quer usar. Saí da marca bebo, dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pro amigo pedindo dinheiro, liga pra esse querendo da onda. Aí é loucura, aí é loucura. Aí tá marca bebo, tá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pra amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo da rua. Aí é loucura, aí é loucura.
Rádio de todas as estações.
A parede enfumaçada lá por dentro do ranchão. Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa, lá na trempa em panelão. O tempero da comida cheira em todo casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A choupana de barrote, armação feita de pau. É o castelo do caipira, morada do capião.
E que honra, hein, Carreiro? Vou cantar com um dos ícones da música caipira. Vamos lá, pô!
O bicho mateiro desce da capoeira fechada.
avião voa de pasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha, o boi berra na invernada. Tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A chupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo do caipira, morada do capiá.
A paca vem no carreiro, capial tá na mira. É no baque da Laporte, a caça deita e revira.
Adora uma caçada, mas não dispensa um catira. Ele só anda descalço, marra calça com bira.
Ser doutor é muito fácil, o difícil é ser caipira.
41. A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Histórias da Minha Cidade. O mais novo livro do professor e jornalista Francisco Artem está à venda nas livrarias e São João da Boa Vista. Conheça muitas histórias, divertidas, tristes, emocionantes, histórias da nossa gente. Histórias da Minha Cidade. Adquira já o seu livro. Todas as notícias, todas as informações, todos os dias, aqui na Rede Piratininga de Comunicação. Rotativa no ar, a partir das 11 horas da manhã. E transmissão pelas redes sociais.
Toda cidade tá ligada, Piratininga. Mais vida no ar.
Pode contar aí das 10 que cê ligou, eu atendi umas 11. Nunca deixei de ir pra ver tudo isso aí que a sua roupa esconde. Você vai me usar, eu vou usar a desculpa que é a última vez que aceitei. A banheira de espuma, minhas costas na sua unha, mas tô mentindo feio. É que cê deixa quase louca. É que cê tem o mar, o tempero, tem o chão. Nós da cama é o queira a gasolina. E eu tô louca pra esse fogo queimar esse colchão de novo.
Marília Tavares, cê tem o molho.
Você vai me usar, eu vou usar a desculpa que é a última vez que aceitei. A banheira de espuma, minhas costas na sua unha, mas tô mentindo bem. É que cê tem o molho, o tempero, tem o gosto, tem o cheiro que desgrama minha vida, que me deixa quase louco. É que cê tem o molho, o tempero, tem a chama. Nós na cama é o isqueiro e a gasolina. Eu tô doido desse fogo.
dois na cama é o isqueiro e a gasolina.
E eu tô doido pra esse fogo queimar esse colchão de novo. Queimar esse colchão de novo.
Não toque rádio. Você ouve a melhor.
6h45.
Da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, calçando a botina. Em meia hora de penada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Aí foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonados. Foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonados. Uma hora e meia de amor. Quase virando a esquina da casa da minha menina. Aí foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonado. Aí foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço.
Foi Deus que me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus. Numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, você, no teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus. No teu sorriso hoje eu quero viver.
hoje eu quero viver.
Olha o que ela fez com o Léo Pires.
Sim, acabou. Mas como que eu consigo ficar longe dela se eu sou amigo dos amigos dela? É a desculpa que eu falo pra todo mundo. Eu aproveito que eu ainda tô nos grupos das festas. Vai que numa dessa ela fraqueja e me dá brecha. Mas hoje, especialmente hoje, teve um convidado especial. Virei ex-oficial. Ela apresentou um namorado novo e o namorado velho aqui caiu no show. E vai que numa dessa ela fraqueja e me dá brecha. Mas hoje, especialmente hoje, teve um convidado especial. Virei ex-oficial. E ela apresentou um namorado novo e o namorado velho aqui caiu no show. Hoje, especialmente hoje, teve um convidado especial. Virei.
Piratininga!
A marca da qualidade. A marca do sucesso.
Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos. Porque tanta insegurança quando se olha no espelho. Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Talvez não te amaria se não fosse desse jeito. Pra um bom piloto as curvas pouco importa. Do fio de cabelo à ponta do pé, essa é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos do cabelo eu noto na hora. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, importa, do fio de cabelo à ponta do sou festa, é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita, eu brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos do cabelo, eu noto na hora. Fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, oh, linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia.
Que domina. É uma festa.
Alô, problema! Chama, chama, faz raiva, faz mal, faz mal, faz gostoso. Tudo em todos, no mesmo corpo. Meu amo, poder, desdém, mas pé. É confuso, mas dá certo. Eu juro que eu queria não te querer mais. Mas sempre que eu bebo, eu vou.
ZYO 286, canal 282, Rádio Piratininga FM 104,3, a tradicional de São João da Boa Vista.
Piratininga,
é bom ter você
na Piratininga.
Em nossa Nova companhia,
Teresina 104,5.
Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: mudanças tributárias, paz na América do Sul, mundo do trabalho.
Assuntos que foram destacados pelo presidente Lula em última conversa com jornalistas no ano.
O presidente ressaltou aprovações de pautas do governo no Congresso e a isenção do imposto de renda para famílias de classe média.
E disse que aguarda uma proposta dos sindicatos para enviar ao parlamento o projeto para a redução da jornada de trabalho.
Eu acho que o comércio está preparado, a indústria está preparada e os avanços tecnológicos permitem que a gente faça a redução da jornada de trabalho.
Você vai ouvir também combate à AIDS.
Brasil recebe certificação internacional por eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho.
Nós somos o único país continental do mundo a conseguir acabar com a chamada transmissão vertical.
E ainda, a plataforma conecta trabalhadores e empregadores diretamente ao governo federal.
A ferramenta reúne 20 serviços do Ministério do Trabalho e Emprego, como FGTS e Seguro-Desemprego. Gabriela Noronha.
A meta é recepcionar e administrar cerca de 250 mil atendimentos virtuais e 400 mil atendimentos presenciais até 2027.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
70 jornalistas de rádios, TVs, jornais impressos e portais de notícias se reuniram no Palácio do Planalto para uma conversa com o presidente Lula.
Lula destacou o desempenho da economia nesse ano e reforçou a criação de novos empregos e o controle da inflação.
A aprovação da reforma tributária e isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 de salário também foram avanços em 2025, de acordo com o presidente.
E ele ressaltou ainda a posição de conciliação do Brasil em relação às tensões entre Estados Unidos e Venezuela.
Nas palavras iniciais, o presidente Lula fez um balanço do ano de 2025 e destacou os resultados da economia, como a redução da inflação e o aumento do emprego. Ele afirmou que o Brasil foi retirado do mapa da fome pela segunda vez, com a diminuição do nível de pobreza. O recorde de produção agrícola e de fluxo de comércio exterior também foram lembrados. Lula ressaltou a importância da reforma tributária e as mudanças na cobrança do imposto de renda, conquistadas durante este mandato.
Nós conseguimos aprovar 99% de tudo que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária, que ninguém acreditava que fosse possível ser votado. Este país vai ter uma política tributária mais equilibrada, em que não será apenas a classe média, a classe trabalhadora e os que ganham menos que paguem imposto de renda, que está mais ou menos repartido entre a sociedade o pagamento dos tributos nesse país.
O presidente Lula também comentou sobre os conflitos recentes entre os Estados Unidos e a Venezuela. Disse que tem trabalhado em diálogos com os presidentes dos dois países na defesa de uma política de paz a favor da diplomacia.
Nós temos muitos quilômetros de fronteira com a Venezuela. Nós não queremos uma guerra aqui no nosso continente. Então foi isso que aconteceu. Todo dia a gente vê uma coisa no jornal, todo dia tem uma ameaça no jornal, todo dia tem uma ameaça, ou seja, e nós estamos preocupados. Obviamente que o Brasil tem muita preocupação, porque o Brasil tem muita responsabilidade aqui na América do Sul.
Lula também defendeu o fim da escala 6x1 e disse que a tecnologia deve ser empregada para melhorar a produção, reduzir a jornada dos trabalhadores e melhorar a qualidade de vida deles, e que vai buscar a aprovação de uma lei construída coletivamente.
Já pedi para os dirigentes de CAI, vão para a porta da fábrica, faça a proposta e traga para mim a proposta. Vá no conselhão organizado pela Gleisi Hoffmann, faça a proposta no conselhão, que quando eu tiver a proposta, eu mandarei para o Congresso Nacional. Eu acho que o comércio está preparado, a indústria está preparada e os avanços tecnológicos permitem que a gente faça a redução da jornada de trabalho.
O presidente concluiu a conversa falando do compromisso do governo do Brasil no combate à violência contra a mulher e o feminicídio. Reportagem Márcia Fernandes.
E hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou que o Brasil vem acompanhando com atenção a movimentação militar dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela.
Ao participar do programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o chanceler ressaltou a importância estratégica do país vizinho.
Brasil e Venezuela dividem uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros na região amazônica.
E Mauro Vieira reforçou também que a relação bilateral do Brasil com os venezuelanos é histórica e relevante do ponto de vista econômico e também humano.
E nós temos uma relação bilateral importante com a Venezuela. Há vários empresários brasileiros, muitos empresários brasileiros que têm interesse em investir e aumentar o comércio com a Venezuela. Há um número muito grande de venezuelanos morando no Brasil, vivendo no Brasil, cerca de 500 mil, e há 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou também o protagonismo internacional do Brasil ao citar a abertura de mais de 500 novos mercados desde 2023.
E afirmou que a agenda internacional do presidente Lula, prevista para 2026, vai reforçar a diplomacia brasileira.
Ele vai à Índia para uma visita de Estado e para uma grande conferência sobre inteligência artificial, depois visitará também a Coreia, que é outro grande polo de desenvolvimento científico e tecnológico, e estará também na Alemanha, na feira de Hannover. O Brasil esse ano, isso será em abril, o Brasil é o país homenageado na feira de Hannover, e depois terá, evidentemente, também a reunião do BRICS, terá o G20 e a Assembleia da ONU. O Brasil tem o privilégio de abrir seu primeiro a falar, é a primeira voz e já é uma voz tradicional do Brasil na defesa da paz e do multilateralismo.
O Brasil recebeu hoje certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
O documento foi entregue ao presidente Lula e trata da transmissão do vírus de mãe para filho.
O Brasil é o único país continental a alcançar esse marco, resultado do acesso gratuito e ampliado às terapias antirretrovirais e às estratégias modernas, seguras e eficazes de prevenção.
Para alcançar a certificação, o país manteve a taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças abaixo de 0,5%, abaixo de 0,5 caso por mil nascidos vivos.
Além disso, o país alcançou mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem para HIV e oferta de tratamento a gestantes que vivem com o vírus.
Entre 2023 e 2024, o Brasil registrou queda de 13% no número de mortes por AIDS e atingiu a menor taxa em mais de 3 décadas, de 9.100 pessoas.
O presidente Lula atribuiu a conquista da certificação ao Sistema Único de Saúde.
É motivo de orgulho para o Brasil e é motivo de orgulho para o mundo, porque nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, sabe, que está sendo cada vez mais motivo de orgulho, cada vez mais nós estamos atingindo aquilo que foi o compromisso de todos os constituintes quando nós criamos o sistema único de saúde. Fazer com que o povo mais humilde do país, as pessoas mais pobres, mais necessitadas, tivesse o mesmo tratamento de saúde que tem a pessoa mais rica da cidade.
Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de débitos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.
Estão sendo cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, disse que o governo não medirá esforços para que cada real seja devolvido aos cofres públicos.
Nós continuamos com a mesma determinação que nos trouxe aqui, com a qual me comprometi com o presidente da República. Cuidar dos aposentados, para estabelecer uma integridade, uma governança no Ministério, é o que eu estou fazendo. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui no Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo.
Estão sendo combatidos na operação os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.
O valor estimado das apreensões de hoje passa de 3 milhões e 600 mil reais.
O governo já devolveu os recursos descontados ilegalmente a mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas.
Um volume que chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais em pagamentos.
Já foram bloqueados 2 bilhões e 800 milhões de reais dos investigados pela fraude.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promoveu hoje uma conversa com os jornalistas e apresentou um balanço do ano.
Em destaque, temas como orçamento, reforma tributária e Correios.
A repórter Luana Karen acompanhou e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante mais de 2 horas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu perguntas de jornalistas dos principais veículos de comunicação do país. Haddad destacou a importância do equilíbrio entre as políticas fiscal e monetária e afirmou que repassa ao Banco Central informações sobre os impactos da política monetária, por exemplo, sobre a oferta de crédito e a geração de empregos. Em um balanço dos 3 anos de governo, foi promovida uma reorganização das contas públicas e a retomada de programas sociais, além da recuperação do poder de compra do salário mínimo, por exemplo.
Nós reconstruímos todas as políticas conhecidas, sociais e de investimento. PAC, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, mais especialistas, tudo que vocês acompanharam ao longo desses anos.
Luana, o ministro falou sobre a situação dos Correios. A privatização da empresa está descartada?
Falou sim, Luciano. Olha, a privatização dos Correios foi descartada pelo próprio presidente Lula durante o café da manhã com jornalistas hoje. E ao comentar a situação dos Correios, o ministro Fernando Haddad falou sobre a função social da empresa, que chega a locais distantes e remotos do país. E afirmou que a possibilidade da estatal realizar parcerias como parte das medidas de reestruturação da companhia.
Quando você olha para o mundo, né, desenvolvido, mesmo nos países mais liberais, o serviço postal ele é estatal. Por quê? Porque você tem que garantir a universalização. Então eu acredito que os Correios vão, depois dessa reestruturação, elas vão explorar vários caminhos, dentre os quais a possibilidade de parcerias com empresas públicas ou privadas.
Luana, que outros pontos você destaca dessa conversa do ministro Fernando Haddad com os jornalistas?
Olha, Mariana, Haddad afirmou que pretende deixar o cargo de ministro da Fazenda até fevereiro de 2026. Ao ser questionado sobre os pontos positivos e negativos nos 3 anos de gestão à frente da pasta, o ministro destacou o impacto negativo das fake news. Já como o maior ponto positivo, Haddad citou a reforma tributária.
O acerto maior, tranquilamente, é a reforma tributária. A maior reforma tributária já feita, uma PEC e 2 leis complementares, a segunda aprovada essa semana, vai ser sancionada, vamos botar o sistema operacional no ar, é uma coisa colossal, vai dar muita transparência. E todos os partidos votaram a favor, na Câmara e no Senado, não teve um voto contra.
O ministro da Fazenda também falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Fernando Haddad afirmou que trocou mensagens com o presidente da França, Emmanuel Macron, destacando que o acordo vai além de questões comerciais e é uma sinalização política para o mundo em defesa do multilateralismo. Luciano e Mariana.
Obrigado, Luana Karen, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil consolidou a implantação do Banco Nacional de Antígenos e Vacinas da Febre Aftosa.
O antígeno é qualquer substância que o sistema imunológico reconhece como estranha e faz o corpo desencadear uma resposta imune.
O banco é gerido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.
O objetivo é armazenar antígenos e vacinas prontas para uso imediato em caso de emergências sanitárias, permitindo uma resposta rápida se houver reintrodução do vírus da aftosa no território nacional.
Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o país faz investimentos para se consolidar como o maior produtor mundial de carne bovina.
A defesa agropecuária brasileira tornou-se uma referência mundial. Isso mostra a robustez do sistema, nós, ao estarmos assinando esse convênio com a Tecpar, com o Estado do Paraná, que já tem know-how, que tem capacidade para ter o banco, né, de vacinas, das novas cepas que voltam se modificando, que vão estar se multiplicando no mundo afora, nós temos que estar preparados. É um trabalho de prevenção e de muito mais investimento. Então, é um passo importante na nova jornada da pecuária brasileira, no dia de hoje.
Este ano, o Brasil foi certificado como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal.
O Acredita no Primeiro Passo vai contar com crédito agora também pelo Banco do Brasil.
O programa foi criado para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo.
A iniciativa oferece cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio, incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.
O programa Acredita no Primeiro Passo conta agora com o Banco do Brasil como uma das instituições que concedem microcrédito orientado a empreendedores inscritos no Cadastro Único. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, descreveu a relevância da adesão do Banco do Brasil ao Acredita.
Estamos acelerando o trabalho de apoio aos pequenos com crédito assistido, crédito direcionado, que é o Acredita. O presidente Lula criou esse programa e esse programa já tem a liberação de cerca de 13 bilhões de reais para o Brasil, os três passos. E agora com a presença do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil vai expandir o Acredita para todo o território nacional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. No Distrito Federal, de onde a parceria foi anunciada, a agricultora familiar Iracilda Silva explicou ao ministro Wellington Dias o que ela e as colegas que cultivam o baru, fruto nativo do Cerrado brasileiro, devem fazer com o crédito do Acredita captado via Banco do Brasil.
Nós somos um grupo de 20 mulheres extrativistas de flores de Goiás e o Acredita vai providenciar um grande avanço na vida financeira dessas mulheres.
Que é uma máquina para beneficiar o baru.
Isso, uma máquina que vai quebrar esse fruto que até então a gente quer manual e essa máquina é semi-industrial.
Na modalidade de apoio ao empreendedorismo, o Acredita registra mais de 190 mil operações de crédito orientado, um repasse de 1 bilhão e 700 milhões de reais para famílias inscritas no Cadastro Único em um ano. Desse valor, 68% foram destinados às mulheres, público prioritário do programa. Podem participar do Acredita no Primeiro Passo pessoas entre 16 e 65 anos que tenham seus dados atualizados no Cade Único. Reportagem Érica Brás.
Acessar serviços públicos ficou mais simples, rápido e sem burocracia.
Essa é a proposta da nova plataforma Facilita, lançada hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O sistema reúne 20 serviços, incluindo seguro-desemprego, FGTS e carteira de trabalho digital.
Desenvolvida pela DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, a nova plataforma conecta trabalhadores e empregadores diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Lançada nesta quinta-feira, a plataforma reúne 20 serviços, como seguro-desemprego, FGTS e carteira de trabalho digital. De acordo com Eber Fialho, diretor de tecnologia do Ministério do Trabalho e Emprego, a ferramenta integra o processo de transformação digital e torna o atendimento à população mais simples, ágil e seguro.
Nós entendemos que a tecnologia aqui deveria servir para garantir direitos e para facilitar a vida de trabalhadores e empregadores. A gente entendeu rápido também que transformação digital não é digitalizar papel, é redesenhar serviços públicos com foco na necessidade do cidadão.
Antes do lançamento, a plataforma Facilita passou por um período de teste nos estados. Segundo o governo federal, mais de 238 mil demandas foram atendidas de forma virtual, sendo mais de 43% relacionadas ao seguro-desemprego. Com o novo sistema, o tempo médio de resposta caiu para 3 dias, bem abaixo do registrado antes da digitalização dos serviços, que em alguns estados chegava a 15 dias. O módulo de atendimento presencial foi implementado na Bahia e no Rio de Janeiro. Só na capital carioca, mais de 19 unidades fizeram uso do Facilita. A gerente administrativa, Ledijane Lopes, já pôde conferir como a plataforma funciona e aprovou.
Eu fiz o agendamento através do portal do Cidadão. Foi muito bem entendido. O tempo de espera foi super rápido. Na verdade, eu estou no querência um minuto sentada e principalmente na mesa para poder estar resolvendo o meu problema. Eu demorei também menos de 5 minutos.
De acordo com o governo, a meta é recepcionar e administrar cerca de 250 mil atendimentos virtuais e 400 mil atendimentos presenciais por meio da plataforma até 2027 e finalizar a implantação do módulo de atendimento presencial em todas as unidades da Federação do país. A plataforma já está disponível no portal da DataPrev no endereço portalcidadão.dataprev.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil avança na soberania digital com o Soberania, inteligência artificial desenvolvida em português e com dados nacionais.
O projeto é um passo estratégico do país para a construção de soluções próprias em inteligência artificial, com tecnologia adaptada às necessidades sociais, econômicas e linguísticas do país.
E poderá ser aplicada em plataformas como gov.br.
Já em operação no Piauí, a ferramenta será expandida para todo o país, modernizando os serviços públicos com segurança e autonomia digital.
O Soberania foi desenvolvido e testado no Piauí em parceria com universidades e órgãos públicos e já funciona desde junho no estado em serviços como registro de boletins de ocorrência e plataformas de qualificação profissional. Essa etapa do projeto contou com um investimento de 38 milhões de reais do governo federal e, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é um passo estratégico na construção de soluções próprias em inteligência artificial.
O Soberania é um modelo de linguagem 100% nacional, desenvolvido na língua portuguesa por cientistas brasileiros e brasileiras. São 350 bilhões de palavras, revelando que nós somos capazes de desenvolver os nossos próprios modelos de linguagem.
Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, Henrique Miguel, agora o objetivo é expandir a ferramenta para todo o Brasil.
Porque o nosso sistema, o GovBR, é fundamental agora que ele incorpore a inteligência artificial. Com o GovBR e a integração com ferramentas de IA, vão trazer uma nova etapa, uma nova condição, uma nova oferta de serviços para todos nós.
Já o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a proposta é garantir que dados públicos sensíveis sejam processados no próprio país, com infraestrutura nacional e aplicações voltadas ao atendimento direto ao cidadão, especialmente nas áreas de segurança, saúde, educação e gestão pública.
O nosso propósito, além de fortalecer e ampliar a inclusão digital no Brasil, é fortalecer a nossa infraestrutura de telecomunicações no país, para viabilizar todo esse processamento do dado, todo o armazenamento do dado em infraestrutura crítica, dado sensível, como também toda a transmissão disso. O mundo todo hoje vai necessitar de ter uma inteligência artificial do bem, sendo utilizada para o bem.
O Soberania integra o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. Parte dos recursos será usada na aquisição de supercomputadores e na ampliação da infraestrutura de data centers, instalações que processam, armazenam e distribuem dados e conectividade essenciais para o avanço da inteligência artificial no setor público. Reportagem Caroline Blaut.
O Ministério da Saúde intensificou a vigilância de uma nova variante do vírus influenza A, conhecida como gripe K.
Até o momento, o país registrou 4 casos, sendo 1 no Pará e 3 no Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas disponibilizadas pelo SUS também protegem contra formas graves da nova variante.
E além da imunização, o SUS oferece antiviral específico para o tratamento da gripe, indicado principalmente para os públicos prioritários.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Por maioria, STF mantém incentivos fiscais a agrotóxicos.
STJ decide que carência do FIES não pode ser estendida para médico residente que já começou a pagar parcelas do financiamento.
Justiça Federal condena empresário por transportar ouro ilegal em Roraima.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes duas ações que questionavam benefícios fiscais para comercialização de agrotóxicos.
O julgamento foi concluído nesta quinta-feira e o plenário manteve os incentivos fiscais. Neto Costa.
As ações foram propostas pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelo Partido Verde, PV, que questionavam benefícios fiscais concedidos à comercialização de agrotóxicos. Último a votar, o ministro Nunes Marques afirmou que a concessão de benefícios fiscais aos defensivos agrícolas não viola, por si só, os princípios da isonomia ou da proteção ambiental. Segundo ele, o direito ao meio ambiente equilibrado não tem caráter absoluto e deve ser harmonizado com outros direitos fundamentais dentro de uma lógica de desenvolvimento sustentável que equilibre dimensões econômicas, sociais e ambientais.
Médico residente que contratou o FIES não tem direito à extensão do período de carência depois de começar a pagar a dívida estudantil.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um estudante de medicina financiou os estudos pelo FIES. Após concluir o curso, começou a quitar o financiamento e em seguida foi aprovado em programa de residência médica. Ele pediu na justiça a suspensão do pagamento até finalizá-la, com base em lei que prevê a extensão da carência durante a residência médica, em especialidade definida como prioritária pelo Ministério da Saúde. O juízo de primeiro grau e o TRF-5 atenderam ao pedido. No entanto, a segunda turma do STJ ressaltou o entendimento firme do próprio tribunal de que a concessão de mais prazo só é possível com a carência ainda em andamento, quando não iniciada a amortização. O relator para o acórdão foi o ministro Francisco Falcão.
Shopping de Porto Alegre pode substituir fornecimento de creche por pagamento de auxílio.
Medida se aplica apenas às empregadas do próprio shopping. Renata Gorga.
O MPT pedia que o shopping fosse responsável pela obrigação para as próprias empregadas e para as trabalhadoras das lojas do local, alegando interesses comuns entre o shopping, as empresas terceirizadas e os lojistas. No entanto, a quinta turma do TST, por unanimidade, seguiu o entendimento do STF de que a responsabilidade de contratar creche é dos empregadores lojistas e não do shopping. O colegiado também validou a norma coletiva que permite o pagamento de auxílio em vez de instalação de creches.
Ministro Antônio Carlos Ferreira assume Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou o compromisso do magistrado com a democracia e com a qualidade dos serviços à cidadania. Fábio Ruas.
A cerimônia de posse foi durante sessão solene realizada nesta quinta-feira no plenário do TSE em Brasília. A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral tem sempre à frente uma ministra ou um ministro do STJ, considerando a ordem de antiguidade no TSE. A CGE é responsável pela fiscalização dos serviços eleitorais em todo o país, além de orientar as corregedorias regionais e os cartórios eleitorais.
Justiça Federal condena empresário por transportar 103 quilos de ouro ilegal em Roraima.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Benjamin Borges.
O réu foi preso em agosto deste ano em Boa Vista, com 103 quilos de ouro avaliado em mais de 54 milhões de reais. Segundo a investigação do MPF, que segue em aberto, além do transporte ilegal do ouro, o réu também portava mercúrio, uma substância tóxica e ilegal usada em garimpos. Ele foi condenado a 8 anos de prisão e pagamentos de multas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova redução de incentivos fiscais e aumento de impostos para pets e fintechs.
Seguem para a sanção medidas de apoio à formação de professores da educação básica.
Avança projeto que combate telemarketing abusivo e amplia bloqueio de chamadas indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Empresas de apostas e as chamadas fintechs que oferecem serviços financeiros digitais vão passar a pagar mais em impostos. O Senado aprovou e seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto que prevê o aumento gradual da tributação sobre bets e fintechs. A proposta ainda estabelece novos limites para a concessão de benefícios fiscais, amplia regras de fiscalização e prevê exceções para áreas consideradas estratégicas ou socialmente sensíveis, como a cesta básica, o Simples Nacional e programas sociais.
Defendido pela equipe econômica, o projeto vai render mais de 20 bilhões de reais de arrecadação e permitir a votação do orçamento do ano que vem. Repórter Érica Christian.
O projeto aprovado reduz em 10% parte dos benefícios fiscais, a exemplo de isenção ou impostos menores para diversos setores da economia, como de eventos, indústria química e de transportes. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que foi o relator, diz que a proposta poderá render 20 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem.
A gente está querendo colocar quem nunca pagou imposto no Brasil para pagar. Nós estamos ampliando a tributação de fintechs. E com isso nós estamos colocando no caixa do governo próximo ano algo em torno de 20 a 25 bilhões.
O projeto também aumenta o imposto para apostas, fintechs ou bancos digitais e para o JCP, juros sobre capital próprio, mecanismo usado por grandes empresas para se financiarem. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, acusou o governo de aumentar impostos e não reduzir gastos.
O governo é que tem dificuldade de fazer essa discussão com profundidade e aí vem de afogadilho, tentando simplesmente mexer numa pauta para arrecadar mais.
O projeto que vai à sanção presidencial também libera as emendas parlamentares que não foram pagas entre 2019 e 2023.
E a votação do orçamento de 2026 foi adiada no Congresso Nacional. Prevista para esta quinta-feira, a análise ficou para amanhã, ao meio-dia. Antes disso, o projeto precisa ser votado pela Comissão Mista de Orçamento, que se reúne às 9 da manhã nesta sexta-feira.
O texto prevê despesas de 6,5 trilhões de reais e meta de superávit de mais de 34 bilhões. Além do orçamento, os parlamentares podem analisar projetos que destinam recursos para compensar benefícios fiscais e investimentos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto que torna obrigatório o exame toxicológico na diplomação de candidatos eleitos.
Em caso de resultado positivo ou de fraude, a proposta determina que haverá restrição ao registro da candidatura. Repórter Lana Dias.
O projeto altera o Código Eleitoral e determina que os candidatos eleitos só poderão ser diplomados mediante a apresentação do exame toxicológico, com verificação mínima dos 90 dias anteriores. O procedimento poderá ser feito apenas em laboratórios credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em vídeo no Instagram, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, comparou a iniciativa com a recente obrigatoriedade do exame toxicológico para a primeira habilitação de motorista.
A gente sabe, né, que bebida, droga não combina com volante e o condutor tem que ter responsabilidade. Mas o político também, que ganha uma eleição, ele tem que ter responsabilidade porque ele vai administrar uma prefeitura, um estado e um país. Isso tem que valer para todos os políticos do Brasil, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador.
Em caso de resultado positivo, tentativa de fraude ou recusa em realizar o exame, o candidato eleito pode ter sua diplomação impedida e registro de candidatura restrita por no mínimo 4 anos. A proposta deve ser encaminhada